Fala, galera! Estamos aqui mais uma vez no nosso Prósper no Ar, nosso podcast quinzenal do Colégio Curso Próspero, podcast onde nosso editor nos permite ter liberdade para falar algumas brincadeiras, mas falar muito sério, discutir atualidades, discutir matéria, discutir coisas que a gente pode falar além do espaço da sala de aula para os nossos alunos e para você que não é nosso aluno, você pode ser o responsável dos nossos alunos. Olá! É muito bom saber que você está nos ouvindo, eu e nossos convidados, né? Ficamos muito felizes quando sabemos que os responsáveis nos ouvem e concordam com o nosso trabalho, nos apoiam. E você que não é aluno da escola, mas também está na época do vestibular ou está estudando, achou o nosso link, achou o nosso endereço, pegou o nosso sinal, que não é mais um sinal pirata, está nos ouvindo. Então, seja bem-vindo, estamos mais uma vez aqui reunidos. Vamos manter nossa tradição. Nesse mês de agosto mudamos um pouco, a gente tinha feito a ideia de que uma gravação, um podcast de atualidade, um podcast temático, mas atendendo a pedidos, recebemos inúmeras cartas, você pode sempre mandar uma carta para a nossa caixa postal. No final desse podcast eu vou dizer a nossa caixa postal e como você mandar uma carta para a gente, mas recebemos inúmeras cartas, as pessoas pediram, conclamaram, sabe, fizeram altas mandingas, simpatias e até alguns despachos, segundo alguma dessas cartas. Mas está aqui, mais uma vez, para discutir atualidades com a gente e fazer retrospectiva de um mês que já passou. O único, dono de Magé, o grande latifundiário, o barão da Baixada Fluminense, Thiago Mendes. Fala com a gente.
Faltou você me chamar de pescador dessa vez.
Ah, agora é verdade, senhores. Desculpa, vocês que não estão sabendo. Thiago Mendes resolveu que a terra não é suficiente para ele. E ele resolveu expandir seus negócios para além mar. Entendeu? A gente tem na história o infante Dom Henrique. A gente agora tem o infame Thiago Mendes.
Salve, pessoal do Prósper. Todo mundo que está nos ouvindo. Todos os amigos, a família, nossa comunidade. Sejam bem-vindos e vamos lá. Hoje nós temos aí a retrospectiva do mês de julho, o nosso último podcast. Nós fizemos uma breve retrospectiva de alguns tópicos do mês de junho e hoje a prioridade é dada ao mês de julho. Mais uma vez, tenho certeza que muita gente vai se surpreender, porque parece, gente, é tanta informação. A gente vive num momento em que as situações estão acontecendo de maneira muito acelerada. 1, 2, 3, 4 acontecimentos praticamente no dia, que a situação ela é realmente preocupante. E a gente precisa estar antenado, porque você que vai fazer vestibular, principalmente aí o Enem marcado para janeiro, o vestibular UERJ quando for reagendado, você vai precisar ter muita atenção nesse comentário. Tudo bem? Espero poder contribuir com vocês um pouquinho nessa parte de atualidade. Certo, Vinícius?
Beleza, vambora. Começa a fazer o estrago aí.
Então, olha só. Nosso mês de julho, não, assim, não querendo puxar sardinha, mas o mês movimentado. Se achamos no último podcast o mês de junho movimentado, o de julho, parceiro, muito, muito movimentado. E aí, Vinícius, eu preciso estar fazendo essa troca de ideia com vocês, com você e com quem está nos assistindo, porque tem muito conteúdo histórico. Pode parecer que não, né? Não vou te colocar em nenhuma cilada, não vou, nada disso. Mas é algo que a gente precisa conceituar, porque tem muita gente que às vezes se perde nesses acontecimentos. Deixa eu ser mais direto agora. Parada é o seguinte, hoje nós vamos organizar essa proposta de retrospectiva do mês de julho, pegando um momento da política nacional ou da economia nacional e um momento do cenário político e econômico internacional. E eu queria começar, Vinícius, com o nacional dessa vez. Da última podcast nós começamos com o internacional e hoje eu começo com o nacional. Dentro do mês de julho, algumas mudanças foram extremamente importantes. Dentre elas, veja só a sequência que a gente vai organizar aqui nossas ideias. Nós tivemos no mês de julho o adiamento das eleições municipais. Então, foi colocado aí adiamento das eleições que passarão a acontecer no ano de 2020 no mês de novembro. Né? Tradicionalmente, elas ocorrem no mês de outubro. Esse ano, indo para os dias 15 e 29 de novembro. Então, esse é um ponto. Né? A gente ir em direção ao mês de novembro, entendendo que haverá as condições sanitárias adequadas para que a eleição possa ocorrer sem nenhum tipo de preocupação. Já, já você vai entender onde eu quero conversar contigo. Então, temos o adiamento das eleições municipais, que foi decretado no mês de julho. Junto a isso, Vinícius, temos também o Fundeb, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, foi aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados. E isso é considerado uma grande vitória. Nós temos que considerar o Fundeb uma grande vitória. Agora, a imensa maioria dos deputados que votaram, votaram a favor. Claro, o projeto foi aprovado. Todos os deputados que votaram contra, né, foram a média ali de 6 a 7 deputados que votaram contra, são deputados ligados ao atual governo brasileiro. E aí é uma parada que a gente vai precisar colocar e explicar para os nossos amigos o que está acontecendo nesse cenário político. Por isso que eu começo falando do adiamento das eleições, da aprovação do Fundeb, e tem um outro ponto que me chamou a atenção aqui. Um outro ponto. Nesse mês de julho, também aconteceu a saída do MDB do Centrão, do famoso Centrão da política brasileira. Não só o MDB, como também do DEM. 2 partidos políticos fortes, pertencentes a esse Centrão. 3 fatos que eu entendo que são ligados. Por que, que eu entendo que são ligados? Porque a gente precisa de um conceito histórico. Primeiro, eu gostaria que o Vinícius desse uma palhinha para vocês de como é. Tem gente ouvindo a gente, Vinícius, que não sabe dividir o que é direita, esquerda e centro. A gente precisa conceituar isso rápido, porque quando a gente fala do Centrão da política brasileira, aí temos a saída do DEM e do MDB, isso tem um peso político importante no Brasil. Isso acontece no mês de julho. No meio disso, tem a aprovação do Fundeb, onde os deputados que votam contra são deputados ligados ao atual governo brasileiro. E o que, que teria a ver uma coisa com a outra? Sabe? E o adiamento das eleições. Por que, que tem a ver essa mescla toda com o adiamento das eleições? Porque, no meu modestíssimo olhar, a gente tem que valorizar cada momento eleitoral. Porque isso, como nós vivemos uma democracia muito recente, isso é um papel importante para o fortalecimento do nosso ambiente democrático. E eu acho que o momento adequado, sim, para que a gente possa falar em democracia, conceituar, e eu te pedi um pouquinho, né, vários pedidos aqui do Vinícius, para que a gente possa falar, inclusive, da origem da palavra democracia, da onde vem, né, o histórico disso, e a importância que a gente tem de fortalecer esse ambiente democrático. Beleza? Então, isso tudo pegando, senhores, momentos que tivemos no mês de julho. De novo, o adiamento das eleições. Segundo, a saída do MDB e do DEM do Centrão. E terceiro, o item que nós comentamos, que é em relação à aprovação do Fundeb. E, claro, do Fundeb eu quero falar no final. Acho que a Érica, se a Érica estiver assistindo a gente, acompanhando a gravação, a Érica também pode falar como pedagoga da importância do Fundeb, criado em 2006.
Telemar. Não é possível completar a sua chamada com um número discado. Por favor, consulte a lista telefônica ou o serviço de auxílio às listas. Obrigada.
Ah, e não só da importância, mas fazer essa relação da política com os deputados que votaram contra a questão do Fundeb. Vinícius, você gostaria de começar por qual item?
Olha só, Thiago, você botou 3 tópicos interessantes aí, tudo bem? Vou pegar a sequência, vou pontuar rapidamente aqui cada um a sequência, alguns eu vou falar mais tempo, alguns eu vou falar menos tempo. Primeiro, com relação ao adiamento das eleições municipais, não há o que discutir, a gente tem que, nesse sentido, aprovar a decisão do TSE, porque quem resolve isso é o Tribunal Supremo Eleitoral, ou o Supremo Tribunal Eleitoral, né? Na verdade é o Tribunal Supremo Eleitoral. Mas a gente tem que bater palmas para o TSE aí, porque é a decisão mais correta, a decisão mais certa. Precisa de um tempo maior para você esperar ver como é que vão estar os dados da pandemia, os gráficos, para ver se assegura você fazer a população circular no Brasil inteiro, porque é uma eleição de caráter nacional, entendeu? E é melhor fazer isso realmente retardar um mês, se for necessário retarda para dezembro, do que aconteceu o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Para a galera que está nos ouvindo aí que não está ciente muito de política internacional, a eleição norte-americana ela continua sendo marcada para agora, para outubro, né? Se eu não me engano. Só que a eleição americana, para quem não sabe, eu não vou discutir como é que é o sistema eleitoral americano, porque eu perderia muito tempo, mas a eleição americana não usa urna eletrônica, ela usa cédula ainda, né? Você fura a cédula. Não sei se alguém já viu uma cédula eleitoral americana. Você depois pode procurar no Google como é que é. A eleição, ela é facultativa, ela não é obrigatória, diferente do Brasil. Mas o sujeito, quando vai votar, ele pega o ballot, né, que é a cédula, e ele fura nos candidatos que ele quer e ele coloca na urna. E aí o que está se discutindo abertamente dentro dos Estados Unidos, hoje está meio que dividindo parte da sociedade americana, o órgão responsável pela questão eleitoral está autorizando, está pensando em você receber a cédula eleitoral pelo correio e você usar dos correios para votar, entendeu? Eles querem resolver isso, né? De mandar as cédulas e você votar pelo correio. E aí o Trump e o Partido Republicano, né, com o Partido Trump, estão radicalmente contrários a isso. E os democratas acham que, na verdade, sim, você tem que votar pelo correio. A grande questão aí, né, só para a gente resumir isso, é que, como a eleição é facultativa, o público eleitor do Trump vai às urnas, mas o opositor do Trump, ele tende a não querer ir para as urnas votar. Não porque ele não queira representar a democracia, mas é porque ele não tem esse hábito. Esse é um grande empecilho, não chega a dizer um problema, mas é um grande empecilho, um desafio das eleições facultativas, é que é você fazer com que a população participe numa quantidade muito grande. Então, por isso que o democrata quer o voto pelo correio, porque aí o eleitor democrata que está respeitando a quarentena, o distanciamento social nos Estados Unidos, ele acaba participando do processo democrático. Tá bom? Então, eu acho que no Brasil, que é inviável votar à distância, entendeu? Acho válido você adiar as eleições, né, postergar as eleições um mês, pelo menos. Pelo menos a estrutura democrática que a gente ainda diz que tem, né? Que a gente tenta aos trancos e barrancos manter o Estado de Direito. Tá bom? Vou pro segundo tópico. Não, eu vou pular o segundo tópico e vou pro terceiro que você falou, que eu vou falar, continuar falando de política. E aí você toca na questão da saída do MDB e do DEM, do Centrão, né? O DEM é o Partido dos Democratas, o MDB é o Movimento Democrático Brasileiro, o antigo PMDB. Ele tirou o P, porque não há mais a necessidade de ter P, né, de acordo com o Código Eleitoral, e ele volta ao nome tradicional, remontando ao MDB que existia durante a ditadura civil-militar no Brasil. Ainda que, óbvio, o partido da década de 60, 70, 80 seja completamente diferente do partido do século 21, né? O tempo passou, as elites políticas mudaram. Mas o DEM e o MDB deixar de fazer parte do bloco do Centrão é uma coisa curiosa. Mas para a gente entender isso, foi o que o Thiago falou, né? Eu tenho que te dar uma resumida básica aqui, só para você que não tá nos ouvindo e tem dúvida, de como é que a gente classifica direita, esquerda e centro, né? Então eu vou te explicar aqui, e aí eu vou ser didático, tá? Para mim pouco importa nesse momento, eu literalmente estou defecando e caminhando se você é de direita, se você é de esquerda, se você não tem partido nenhum, se você vai falar para mim que meu partido é o Brasil ou se você é um anarquista. O que importa é você entender como é que funciona isso para você conseguir fazer uma leitura política boa do Brasil. E aí, vamos lá, né? Essa ideia de direita, esquerda e centro remonta à Revolução Francesa. Aí entra o seu historiador. É a Revolução Francesa que traz isso para o mundo contemporâneo, porque a posição dos principais grupos políticos na Assembleia Nacional durante a Revolução Francesa é que determinou isso. Os jacobinos se sentavam no alto à esquerda, por isso eram conhecidos como a Montanha, e os jacobinos eram mais radicais na Revolução Francesa, eles queriam maior participação popular, queriam maior transformações na sociedade da França do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, enquanto os girondinos, que eram mais conservadores, preferem se sentar, quer dizer, preferiam não, acabavam se sentando à direita, no primeiro andar, não no alto, não abaixo, por isso que eram conhecidos como a planície. E aí essa ideia de direita e esquerda, ela fica na cultura política do mundo ocidental, e depois vai acabar se espalhando, né, para a cultura política do mundo inteiro, ainda que fica complicado você olhar, analisar partidos orientais, mas porque a lógica política é outra, né, a cultura é outra, mas essa ideia de direita e esquerda, ela vai exatamente nesse caminho. Hoje, como é que a gente entende direita e esquerda? A gente entende esse compasso político de direita e esquerda de uma determinada maneira. Os partidos de direita, aquilo que a gente chama de partidos de direita, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, são partidos que têm como princípio a manutenção, a defesa da tradição. Por isso, eles são partidos que tendem ao conservadorismo. Conservadorismo aqui não está sendo interpretado como algo ruim, conservadorismo aqui, eu estou interpretando e estou te explicando na ideia de você conservar, de você manter as estruturas políticas, sociais e culturais, literalmente manter a coisa do jeito que elas são. Se você interpreta isso como algo pejorativo ou bom, é um problema pura e exclusivamente seu. Parece que eu estou sendo grosso, mas não é. É só para você entender. Entendeu? Enquanto a esquerda, ela tende, hoje, os partidos de esquerda, ela tende a incorporar partidos que têm como pautas o que a gente hoje chama de pautas progressistas, ou até mesmo pautas mais radicais, né? Quanto mais para a esquerda você anda. Assim como quanto mais para a direita você anda, mais conservador você é. Né? E aí você chega no famoso reacionário, tá bom? Que seria o extremista de direita, assim como o radical é o extremista de esquerda. E aí, o que é uma pauta progressista? Pauta progressista é uma pauta que tem na ideia a transformação das estruturas políticas, sociais, culturais e econômicas da sociedade. Ou seja, partidos que defendem pautas progressistas são partidos que falam abertamente em qualquer lugar do planeta na questão da igualdade de gênero, numa maior participação da mulher na sociedade, do combate, na defesa e da valorização de minorias das sociedades. Isso são pautas progressistas. Falam em diminuir a desigualdade social. Ou seja, o progressista, daí vem o termo progressista, de progresso, ele entende que a transformação social tem que ser constante na sociedade. Então a sociedade precisa se mudar sempre para consertar o que ele entende como problemas históricos e promover uma igualdade de fato na sociedade. Enquanto o conservador, ele tende a enxergar que isso não é, o progresso não tem que andar por esse caminho e que a sociedade vai bem, obrigado. Mais uma vez, bato na tecla de novo para não ser mal interpretado. Eu estou só te explicando como se entende isso, como se enxerga isso. Se você é um progressista ou se você é um conservador, aí é com você. Entendeu? Nós vivemos numa democracia, alguns vão dizer graças a Deus, outros vão dizer infelizmente, novamente, eu estou aqui sendo apolítico, se é que isso é possível, né? Mas estou tentando te explicar isso, para que você sim, e aí esse sempre foi o objetivo, e aí eu posso falar por mim, pelo Thiago, posso falar pelo resto da equipe de humanas da escola, a gente como professores de humanas, a gente tem como objetivo fazer com que você pense. A gente precisa que você pense fora da caixa. A gente precisa que você tire as suas conclusões e você interprete que tipo de mundo você quer, que tipo de sociedade você quer. Entendeu? Para qual lado você vai caminhar é direito seu e graças a Deus nós vamos respeitar a sua liberdade de fazer isso, desde que, óbvio, sempre, você não acabe, cerceie a fala, a liberdade do outro. Entendeu? Como você ser um conservador ou você ser um progressista, você ser de direita ou ser de esquerda não significa que você cerceia a fala de ninguém. Tanto que a gente, na própria equipe de humanas, temos professores de esquerda, professores de direita, a gente se entende numa boa, divide matéria, bate papo, ri, brinca, entendeu? Porque é isso que tem que ser. Aí é que funciona, né? Eu, como professor de história e de filosofia, digo que política é uma coisa que se faz todo dia e a gente precisa exatamente enfrentar discursos conflitantes exatamente para criar uma sociedade melhor. Tiago, mediante a isso, depois dessa explicação, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o MDB e para o DEM, a gente tem que entender que quem não está completamente conservador e quem não está completamente progressista é o chamado centro. É o que fica no meio do caminho. E aí ele oscila. Por isso que no Brasil a gente tem partidos de centro-esquerda e centro-direita. É muito complicado falar, é o famoso em cima do muro, Ciossi. Não. Eu vou ser muito honesto e eu vou dizer que não é o em cima do muro, porque eu vou falar aqui uma frase que talvez alguns de vocês vão discordar. Talvez eu vá mexer com o ego de algumas pessoas. Eu estou plantando uma treta aqui. Literalmente, mas não existe em cima do muro. Usarei o meme da internet. No momento que alguém falar que é em cima do muro, pode pedir o VAR, tá? Pode pedir o VAR, porque essa pessoa, ela realmente tem um compasso político. Ou ela é de esquerda, ou ela é mais de esquerda, ou ela é mais de direita. Ela tem um compasso político. O que ela só está fazendo é não expor claramente o seu compasso político. Direito dela, tá bom? Mas em cima do muro, em política, não existe. Todo mundo tem um posicionamento. A grande questão é se a gente externaliza esse posicionamento ou não. E aí, novamente, bato na tecla que as pessoas têm liberdade para não externalizar esse posicionamento. Entendeu? Então, assim, por isso eu digo, o MDB é um centrão, mas é um centrão tendendo à direita. O DEM, eu acho curioso chamar o DEM de centrão, né? Porque o DEM, historicamente, é um partido de direita. Entendeu? É que hoje, né, o Brasil virou um... Aí entra num outro debate que eu acho que a gente não vai entrar nisso, Thiago. Isso daria um ótimo podcast, mas aí eu gostaria muito de convidar um cientista político. Né, alguém que, óbvio, seja muito melhor do que eu para falar sobre isso, muito melhor do que a gente, que estuda isso, que trabalha isso. Por sinal, tem uma ex-aluna nossa que está fazendo doutorado em ciência política, então talvez seja uma boa, às vezes eu até uma conversada com ela, mas a gente tem que entender que a política partidária no Brasil, da nova república, né, ou seja, do final da ditadura civil-militar para frente, ela é muito complicada. A gente acabou criando uma cultura política onde essa ideologia partidária não é tão forte. Então fica muito complicado a gente entender, né? A gente consegue ver que os partidos mais radicais, a gente consegue pontuar onde eles estão. Então quando a gente olha, por exemplo, para um PSOL, para um PSTU, para um PCO, para um PCB, a gente sabe que esses caras são esquerda e ponto final. Agora, quando a gente olha para outros partidos, a gente hoje diz, a gente olha para o PSL, né, que é o partido que colocou o governo atual no governo do poder, mas aí o presidente rompeu com o PSL, e aí agora já se discute voltar para o PSL. Também não é nosso objetivo hoje aqui. O PSL a gente consegue dizer que sim, é um partido de direita, assim como o Novo a gente consegue dizer que é um partido de direita. Mas quando a gente olha para o MDB, para o DEM, para o PSDB, para o PT, né, a galera tem uma tendência a falar que o PT é comunista, é uma leitura muito equivocada da política brasileira. O PT, historicamente, o PT, quando ele é criado lá nos anos 80, a partir da lei orgânica dos partidos, né, daquela base sindical do ABCD paulista, né, que na época não era nem o ABCD, era o ABC, aí sim, ele é um partido marxista gramsciano, ele é um partido de esquerdaço, mas com o passar das décadas o PT foi se afastando dessa postura, né? Ele foi, tanto que o PSOL é uma ala dissidente do PT, é essa galera mais radical do PT que rompeu, até fundadores, né, do PT que romperam. Então o PT hoje é um partido muito mais de centro-esquerda do que um partido de esquerda, para valer. Quem olha o PT como um esquerdão tá fazendo uma leitura muito equivocada da política nacional. Mas, e por isso que eu estou te dizendo, é muito complicado. Quando a gente olha para o centro é um grande, não em cima do muro, é uma grande zona, é uma grande bagunça, é muito confuso. Para você entender hoje, o Thiago, o centrão, eu posso falar tranquilamente que o centrão hoje é o DEM, quer dizer, o DEM saiu, né? O DEM e o MDB saíram, esse é o nosso ponto, mas a gente tem o PL, o PP, o PSD, o Solidariedade, o PTB, o PROS, o Avante. Isso é o centrão. E aí eu falei um monte de partido que talvez você que está nos ouvindo nem conheça, mas são partidos até pequenos e são partidos que usam essa quantidade pequena ou até significativa, né, de membros tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado para fazer negociações, para ganhar cargos políticos, ganhar mais força política aprovando ou não. Entendeu? Se posicionando do lado da oposição ou do lado da situação, por isso que é o centro. Eles vão de acordo com que o compasso vai, com que a negociação política permite. O problema do centro, e aí realmente eu vou fazer uma crítica ao centro, é exatamente isso. É que o ideal é que o centro não fosse um centro e fosse ideológico, porque aí ele está pensando no que? Na base que elegeu ele. Entendeu? Quem elegeu esses políticos do centro tem uma ideologia política. Então querem que esse cara, que esses deputados, esses senadores, representem eles. Quando os partidos do centro fazem esse jogo político, eles não necessariamente estão atendendo às reivindicações dos seus eleitores. E aí é por isso que eu te mostro que o sistema político brasileiro não funciona da maneira que a gente gostaria. Ele é problemático. Porque a gente vai bater numa tecla muito complicada, mas só vou pontuar, que a grande crítica que existe aí, tranquilamente, eu vou dizer, nos últimos 15 anos no Brasil, crítica não, mas a grande descrédito à figura do político, né? A gente perdeu a esperança no político, por assim dizer, se é que alguém já teve esperança no político, mas porque a gente vota, né? Quando eu digo a população brasileira, a gente vota no político esperando que ele nos represente, já que essa é a ideia de uma democracia representativa, e na verdade ele não está representando a gente, ele está agindo de acordo com os nossos interesses. Pode ser o político que for. Se você perguntar para as pessoas na sua casa, nas ruas e afins, o que acham da figura do político, da figura do cargo do político, vai ser sempre, normalmente vai ser uma fala pejorativa, uma fala desacreditando na figura política. Isso é um indicativo disso, tá? Então, eu te dei, óbvio, dei uma grande volta para te explicar isso, mas só para você entender. Então, Thiago, a minha grande questão que eu posso comentar da saída em si é para que lado eles foram? Entendeu? Isso que é complicado. Porque quando alguém sai do centro, gente, ou o cara foi para a situação, que é o governo que está, que é apoiar o governo que está governando, né? No Brasil, governo Bolsonaro, Estados Unidos, o Trump, na França, o Macron, só para você entender. Ou quando ele vai para a oposição, ele está oposto, ou seja, ele está indo contrário. Eu acredito, senhores, que o MDB e o DEM, historicamente falando, pelas posturas ideológicas do MDB e do DEM, eles vão tender à situação. Primeiro que o MDB nunca foi oposição na história do Brasil, desde que acabou a ditadura civil militar. o MDB desde que acabou a ditadura civil militar, a partir do governo do José Sarney, aquele que eu não gosto de falar, porque coisas ruins acontecem quando eu falo o nome dele três vezes, por isso só falei uma. É, a partir do momento que ele assumiu o poder, o MDB está no poder, tanto que ele era um político do MDB, e dali para frente, o MDB nunca foi oposição. Então, estou dizendo que eles são situações desde 1985. Seguindo a história, né, óbvio que isso pode mudar, tá aí a história para dizer isso para a gente, mas a tendência é que eles sigam, que eles continuem sendo situação do governo, apoiando a situação. O DEM, ideologicamente, desde a sua criação, né, o DEM é o antigo PFL, que foi o que antes era parte do MDB e parte do PDS. O PDS era o antigo Arena. A grande maioria da Arena era o antigo UDN. Fui voltando aí nas raízes históricas. Pela ideologia, o DEM, partido de direita, Arena, partido de direita, PDS, partido de direita. Então, a tendência é que o PFL e o DEM, óbvio, sejam partidos de direita, ainda que ele tenha tendido para o centro, mas eu acredito que ele vai atender a situação, porque os políticos do DEM concordam com a política econômica do governo atual. Então, faz sentido eles se alinharem à situação. A única coisa aí nessa notícia, Thiago, pelo menos a sensação que eu tenho, e é o que me passa, é de que eles só saíram dessa posição neutra deles e mostraram para que lado eles estão. É aquilo, né? A política brasileira nos últimos anos, e aí a gente pode dizer aí do Sarney para frente, opa, falei duas vezes, cuidado. Ela vai sendo, o compasso político vai sendo medido para se o governo tem o apoio do Centrão ou não. Entendeu? Se o governo tem o apoio do Centrão, ele consegue governar numa boa, se ele não tem, ele não consegue. E para fechar, Thiago, eu vou para o último tópico, que eu imagino que você deve estar agoniado aí querendo falar.
Eu acredito até que você já deu uma palhinha sobre ele, você só vai arrematar.
É, eu vou arrematar exatamente por isso que eu troquei. Gente, para quem não sabe, o Fundeb, tá bom? Para quem não sabe exatamente o que é, o Fundeb, a sigla, se a gente traduzir, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Ele é um fundo, óbvio, um fundo financeiro, de âmbito estadual, mas pega o governo inteiro para cada estado, que destina recursos que vêm de impostos para ser transferidos para os estados, municípios e afins investirem na educação, de acordo com a Constituição brasileira. Tá? A Constituição brasileira tem um artigo, não me pergunte qual é o artigo, eu não sou de direito, para saber direito constitucional assim a esse ponto, mas tem um artigo da Constituição que determina que parte dos impostos devem ser revertidos à educação brasileira. Então, por isso que foi criado o Fundeb, para garantir que esses recursos sejam passados, mas para além desses recursos dos impostos, você tem aí uma outra questão que se baseia em aluno de manutenção de um padrão de educação básica no Brasil. É para isso que é o Fundeb. Ah, o Thiago falou uma parada, mas ele não falou. Quando ele fala do Fundeb, ele fala que o Fundeb foi aprovado na Câmara, né? E aí ele te passa a falsa sensação de que o Fundeb passou. Entendeu? Então eu prefiro só.
Falta ser aprovado no
É,
Senado, isso aí.
isso, exatamente. Ele precisa ser aprovado no Senado e ele vai
Em
ser
dois
discutido.
turnos.
Ele vai ser discutido no Senado, sabe quando, Thiago?
Cara, ele tem que ser discutido até 31 de dezembro desse ano.
Thiago, ele vai ser discutido hoje, o primeiro turno. Hoje.
Ah, é
A
hoje?
gente
Então
está
ele.
gravando
Ah,
numa
o.
quinta, a gente está gravando numa quinta-feira, 20 de agosto, o podcast está no dia 21, né? Na sexta. Mas ele hoje, na quinta-feira, eu estou com a página do Senado aberta. Senadores trabalham pela
Isso.
aprovação do Fundeb na
Ele tem que
quinta.
ser aprovado até 31. Ele tem que
Entendeu?
ser até 31 de dezembro desse ano. É a data limite para ele ser aprovado.
Isso,
Entendeu?
a
Agora,
PEC
Vinícius, olha só, deixa
2620
eu.
tem que ser aprovada até o dia 31.
Isso,
Mas fala aí.
exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, cara, eu preciso dizer isso porque para mim é extremamente importante. Como eu queria te parabenizar, cara, que como foi importante te ouvir nessa sua fala inicial. A importância da gente ser didático e explicar para as pessoas que estão ouvindo, nós temos aí pais, irmãos, nossos alunos aqui da nossa comunidade do Próspera, e o quanto é importante ouvir que a gente tem um histórico acerca disso, sabe? Você vai em Revolução Francesa para explicar uma organização política que é usada muitas vezes até hoje, é claro, com interpretações que acabam muitas vezes sendo distorcidas, mas que o ponto didático é esse. Então, eu queria parabenizar, eu acho que você foi muito didático, foi muito direto na sua análise e arrematou falando mais uma vez da importância do ambiente democrático. O quanto o ambiente democrático ele é fundamental para que a gente possa ter essa democracia representativa, para que a gente possa ter esse momento de que nós acreditamos que temos pessoas que podem nos representar, mesmo que a gente acabe, por muitas vezes, nos decepcionando. Mas é isso, cara. Se a gente votou, se a pessoa não representou, troca. Então, eu acho que o ambiente democrático ele tem que ser muito valorizado e eu queria agradecer toda essa explanação inicial que você teve. Com relação ao Fundeb, que a gente estava comentando agora, o Fundeb, Vinícius, ele é diretamente associado ao governo federal, estadual e municipal. Ele tem essa captação dos impostos, igual você falou aqui no estado. Nos estados ele capta impostos do ICMS, do IPVA, parte do IPVA retirado e é destinado ao Fundeb. O Fundeb ele é responsável por aproximadamente 60% dos recursos na educação básica no país inteiro. Hoje, sem o Fundeb, a educação básica no Brasil, ela tende a ter, e eu não tenho medo de falar sobre isso, tá? Ela tende a ter um grau de falência muito grande, né? Alguns especialistas falavam, já falam em problemas graves da nossa educação básica. Nós sabemos que temos, mas sem o Fundeb a situação ela é muito pior. Então, a importância do Fundeb para o modelo educacional do Brasil poder ainda melhorar, ela é grande. Hoje, 60% dos recursos do Fundeb são usados para pagamentos de profissionais, mas isso pode ser usado até 100%. Tá? A lei ela permite que você use até 100% dos recursos para fazer o pagamento dos profissionais, envolve professores, diretores, coordenadores, especialistas em educação, todo mundo que atua nisso. Agora, é importante, e eu vou passar a palavra para ti. É importante a gente colocar, quando eu disse, né, que foi aprovado em dois turnos no, na Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados entendem que isso é importante. Por isso foi aprovado e aprovado até de maneira fácil, né? Inclusive, essa proposta para se tornar lei é de uma professora, se eu não me engano, é a professora Dorinha, quem faz a proposta da votação do Fundeb. Agora, o que me preocupou, não é isso? O que me preocupou é que ainda temos pessoas que representam a população na Câmara dos Deputados que são contrários, né? Tivemos ali um número de 6 a 9 votos, não lembro de cabeça, mas foram pessoas contrárias à aprovação do Fundeb, e isso provavelmente vai passar também no Senado. Ou seja, a gente está falando de um momento que temos mudanças cruciais no país acontecendo, mas essas votações não podem parar, porque a educação ela precisa sim de um olhar diferente. Ela precisa que a gente possa ter um cuidado diferenciado. A gente não pode simplesmente olhar para a educação, sabe, e entender como a gente está vendo agora, num cenário de pandemia, diversos setores tentando retomar as atividades, e a educação, que tem que ser vista como prioridade, ela ainda não está sendo vista por várias áreas como prioridade. Isso é uma preocupação muito grande. Beleza? Então, peço encarecidamente que a gente tenha um acompanhamento do que está acontecendo no âmbito político, e por isso que a conversa que eu comecei com o Vinícius, ela tem a ver diretamente com essa aprovação do Fundeb, a importância do ambiente democrático, e vem também com as saídas desses partidos do DEM, do MDB, do Centrão, porque isso pode, lá na frente, influenciar as próprias votações propostas pelo Congresso, né, pelo Senado, de uma forma geral. Ah, então essa foi a nossa proposta inicial. Já começando uma segunda proposta, gostaria de mostrar para vocês o seguinte. Numa segunda proposta, eu saio de política nacional e venho para um âmbito internacional, tentando seguir basicamente o que a gente estava falando agora, né? O Vinícius, ele foi muito feliz de ter citado a questão da eleição nos Estados Unidos, que vai ocorrer esse ano, né? Inclusive, a corrida eleitoral, ela está muito forte já nesse momento. E tem também muita coisa acontecendo em virtude do âmbito eleitoral americano. Uma dessas coisas, gente, que eu gostaria de comentar com vocês, são algumas ações do governo dos Estados Unidos no mês de julho, tá? Que chamaram a atenção em âmbito internacional. Vamos a elas. O primeiro item que eu gostaria de estar aqui fazendo uma ressalva para vocês foi a ação do governo americano em retirar tropas dos Estados Unidos da Alemanha. Ah, não sei se vocês chegaram a acompanhar sobre isso, mas no mês de julho, o governo Trump, nos Estados Unidos, anunciou a retirada de praticamente 12 mil soldados dos 36 mil que estão lá, tá bom? E lembrando que o exército norte-americano está na Alemanha desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Você tem bases militares americanas muito fortes e uma das maiores no território europeu, principalmente da Força Aérea e do Exército. E o governo Trump chega anunciando em julho que vai retirar 12 mil dos 36 mil soldados lotados nesses batalhões no território alemão. E aí eu convido você a fazer uma reflexão sobre isso. Até que isso é um ponto que acredito que vai estar aí em provas de atualidade, né, em questões que vão ser abordadas pelos mais variados concursos, tá bom? Peço a vocês que tenham muito cuidado, um cuidado muito criterioso ao observar esse cenário, porque isso envolve história. Daqui a pouco o Vinícius vai estar comentando sobre isso, porque desde o final da Segunda Guerra, acabou a guerra, os Estados Unidos ocupa ali o território alemão, é hoje um dos maiores contingentes militares em território europeu, tá bom? E essa retirada, segundo analistas, tem a ver com o movimento político que está acontecendo nos Estados Unidos, com o movimento das eleições. Trump, ele vem, gente, desde quando ele assumiu o poder em 2017, os discursos durante a campanha em 2016 deixavam claro que a prioridade do governo Trump é, primeiro, os Estados Unidos. Aquele discurso do American First tem a ver diretamente com primeiros americanos. Primeiro nós vamos adotar as nossas medidas, as nossas estratégias. E uma delas é manter um isolacionismo da política americana. Tá? Os governos dos Estados Unidos, o atual governo, vem mantendo essa política isolacionista desde quando Trump assumiu o poder. Tá? Claro, demonstrando força, tentando demonstrar força política, tentando demonstrar força econômica, mas ao mesmo tempo para tentar diminuir as ações de países como China, a própria Alemanha, que é uma das potências hoje da União Europeia. Os Estados Unidos, do governo Trump, vem já há algum tempo criticando as relações comerciais com a União Europeia, alegando que o crescimento do bloco europeu e, ao mesmo tempo, o crescimento da própria Alemanha é em virtude de muita ajuda que os americanos realizaram. E essa decisão de retirar as tropas da Alemanha é uma decisão praticamente que tem o viés político, que a gente vai comentar, e o viés econômico. Por quê? Como a Alemanha também faz parte da OTAN, na organização do Tratado do Atlântico Norte, é determinado que os países que fazem parte devem investir pelo menos 2% do PIB, tá bom? 2% do PIB em organizações militares, nas ações militares. Em 2019, a Alemanha, ouçam bem, a Alemanha investiu 1,38%, arredondando, 1,4% do PIB, investiu menos do que o mínimo exigido, enquanto que os americanos mantêm tropas militares nos Estados Unidos. Então, o argumento do governo Trump é que, pô, a Alemanha não faz o mínimo que é solicitado, nós estamos pagando pela segurança alemã. Inclusive, vou colocar aspas, preciso colocar aspas, numa frase do presidente norte-americano, para ilustrar isso que a gente está conversando. A frase do presidente Trump é: eles estão lá para proteger a Europa. Eles, os soldados americanos, tá? Então, eles estão lá para proteger a Europa. Eles estão lá para proteger a Alemanha, certo? E a Alemanha não está pagando por isso. Não queremos mais ser otários. Fecha aspas para a frase de Trump. Essa frase, claro, soou muito mal, inclusive nas relações exteriores com a Alemanha. O indivíduo que tem essa relação exterior com a Alemanha criticou muito essa frase do presidente Donald Trump, dizendo que é inadmissível o presidente falar algo desse tipo. Mas o Trump, claro, ele vem tentando demonstrar de que ele vai sim se posicionar de uma maneira isolacionista, vem determinando que as prioridades são dadas primeiramente aos Estados Unidos e que se os países que quiserem manter suas relações com os americanos devem seguir tais orientações dadas pelo governo americano e não dadas pelos grupos que se estabeleceram e que cresceram bastante exemplo, a União Europeia. Certo? Então, isso tem um viés econômico, como eu disse para ti, isso tem um viés político, tá? Tem um viés político porque é uma maneira de você pressionar a chanceler alemã Angela Merkel em investir mais recursos na área militar, correto? Então, é uma tentativa do governo Trump fazer com que a chanceler faça isso e tenha mais instabilidade interna. É, do olhar de Trump, essa instabilidade poderia ser algo positivo para a manutenção da influência norte-americana na Europa. É um jogo geopolítico bastante interessante de ser observado. E aí, existe também o outro lado. Existe uma terceira visão, que também existe o interesse do próprio governo americano em reforçar, gente, as ações militares no Oriente Médio. É um desejo do atual governo Trump reforçar a ocupação militar em países como Síria, né, em países que ainda vivem instabilidades políticas muito fortes. Tá bom? Então tem muito a ver com isso. E a questão eleitoral, claro, mostrar aos seus eleitores que Trump vem tentando cumprir todas as promessas realizadas durante a sua campanha. Todas as promessas realizadas durante a campanha, isso é algo que precisa ser colocado aqui também em pauta, elas estão sendo cumpridas. Tá bom? E se elas estão sendo cumpridas, Trump vem agradando a quem? Vem agradando a quem votou nele. Ou seja, ele representa exatamente todos os seus eleitores. E aí, de novo, eu volto à relação que a gente faz com a questão política que o Vinícius comentou há pouco, do fortalecimento do ambiente democrático quando você tem cada eleição acontecendo. Tá bom? Nos Estados Unidos, esse fortalecimento vem atualmente com o cumprimento de promessas do governo. E a população entende que isso é importante, por isso que ele é um grande candidato à reeleição no final desse ano. O Joe Biden vem com apoio da Hillary Clinton, vem com apoio da Michelle Obama, enfim, do Barack Obama, provavelmente, do Bill Clinton, que discursou essa semana, também manifestando apoio a Joe Biden, mas fato é que os eleitores de Trump, ele vem seguindo à risca todos os compromissos assumidos, como que foi dito ali, exatamente, durante a campanha eleitoral. Tá bom? Dado esse ponto, olha que link bacana que a gente faz, né? A gente sai dessa questão do Brasil, que o Vinícius comentou, eu venho para esse fato que aconteceu em julho da proposta de retirada dos militares americanos da Alemanha, que estão lá desde a Segunda Guerra Mundial. E eu entro mais um detalhe aí, que também acontece em julho. Né? Quem está de camarote, senhores? Quem está de camarote acompanhando todas essas mudanças na Europa? Um cara chamado Vladimir Putin. Ele mesmo. Vladimir Putin está olhando de camarote e sorrindo, tá? Sorrindo para essa instabilidade nas relações políticas entre Estados Unidos e Europa. Até porque o que aconteceu no mês de julho que acaba favorecendo a Putin? No mês de julho, senhores, foi aprovado na Rússia um grande pacote de reformas. Esse pacote de reformas aprovados na Rússia, vamos lá, destaca alguns pontos que são muito interessantes. Primeiro, destaca, veja bem, inclusão da crença em Deus como valor essencial do país. Isso foi um dos pontos aprovados das várias propostas de reformas, tá? Dois, defesa dos valores tradicionais. Então, foi aprovado nesse pacote de reformas da Rússia que isso entra na legislação russa, né? Defender os valores tradicionais. Por exemplo, casamento heterossexual. Isso foi aprovado na Rússia. E o que mais chama a atenção da gente são dois cenários. Primeiro, crianças devem ser educadas como patriotas, tá? Aprovado em julho na Rússia, também dentro desse pacote de reformas. E aumento dos poderes do presidente. Esse pacote de reformas foi aprovado, aumentando o poder de Vladimir Putin, que vai poder se reeleger por mais dois mandatos. Isso quer dizer, gente, que Vladimir Putin hoje, podendo concorrer à reeleição na Rússia, ele vai ser presidente até 2022 e ele pode se reeleger até 2036. Tá? Só para fazer uma ressalva, Vladimir Putin atua na política russa desde 97. Tá? Ora como primeiro-ministro, ora como presidente. Inclusive, esse aumento de poderes de Vladimir Putin vai poder dar autonomia a ele para indicar o primeiro-ministro. Se o primeiro-ministro for indicado 3 vezes e essas 3 vezes for rejeitado pelo Congresso Russo, a próxima indicação pode ser quem ele quiser. Então, entra como primeiro-ministro quem o presidente quiser. O pacote de reformas prevê isso. E o que eu estou dizendo? O que isso tem a ver com a Alemanha? Muita coisa. Tem a ver com a Alemanha que essa instabilidade nas relações políticas entre Estados Unidos e Alemanha, Vladimir Putin está olhando e vendo que isso pode haver alguma mudança, inclusive, nas estruturas de segurança da Europa. Como vocês bem sabem, a Europa vem, ao longo de muitos anos, a maioria dos países, reduzindo custos com armamentos, com a questão da segurança e, claro, dando prioridades às relações econômicas, às aproximações comerciais. Nessa questão dos investimentos militares, você tem os Estados Unidos historicamente fazem isso e os russos, que também têm um olhar diferenciado para essa questão de uma estrutura que envolva uma segurança dos seus entes. A CEIA, a Comunidade dos Estados Independentes, forma isso. Tem ali um Conselho de Segurança em defesa dos países que fazem parte da CEI. E essa instabilidade na Alemanha pode ser vista futuramente como algo que possa trazer uma aproximação da Rússia com países da Europa Ocidental. Talvez a Alemanha seria uma dessas aproximações. Gente, tudo isso que eu contei aqui faz parte do jogo geopolítico que está sendo jogado em pleno momento que nós estamos nas nossas casas, né? Estamos aí tentando retomar a normalidade, mas que a gente precisa estar muito atento a essas mudanças geopolíticas que estão acontecendo de maneira constante. Combinado? Então vale muito, muito a pena se vocês puderem estar fazendo esse tipo de acompanhamento. Então, exatamente sobre esses pontos, tenho certeza que ajudarão vocês demais nesse acompanhamento geopolítico. Aproveitando neste ponto, eu queria colocar o Vinícius agora. Falei demais, né, gente? Então, eu queria colocar o Vinícius na nossa conversa. O Vinícius aí ouviu toda a nossa conversa. E eu queria fazer uma jogada com ele. Porque a gente fez um comentário agora sobre... Olha o que aconteceu no mês de julho. Vamos lá, enfatizando. Saída das tropas americanas da Alemanha. Né? Ali a saída de 12 mil dos 36 mil. Esse pacote de reformas aprovado na Rússia, inclusive aumentando os poderes de Vladimir Putin. E o que está acontecendo em julho? Vinícius, quero você aqui comigo agora, hein? Voltamos mais uma vez a ter um debate, ganhando aí as manchetes no mundo inteiro, sobre a seguinte expressão. Estados Unidos e China, uma nova Guerra Fria? Sabe? Essa manchete está ganhando assim, uma notoriedade. E a quantidade de gente que vem perguntando sobre isso é um negócio absurdo. E o que que acontece? Eu já vou me posicionar aqui, né, e vou deixar o Vinícius falar. Estados Unidos e China, a gente pode chamar de uma nova Guerra Fria? Eu, particularmente, não gosto da expressão. Até porque ela não traz características como a antiga Guerra Fria de Estados Unidos e União Soviética. Até porque as relações comerciais entre Estados Unidos e China ainda são muito grandes. Mesmo tendo aí toda essa instabilidade vivida no governo Trump, né, com o governo chinês, mas também não vamos poder desconsiderar que essas instabilidades são causadas por alguns pontos que serão colocados para vocês agora. Por exemplo, a guerra de narrativas. A gente está acompanhando nos últimos meses, o mês de julho ganhou muita força, a guerra de narrativas. Por que isso, professor? Guerra de narrativa com relação à Covid-19, onde você tem um posicionamento americano, né, de que é necessário culpar os chineses pela pandemia que o mundo vive. Então, e os chineses tentando a qualquer custo provar que não tem absolutamente culpa de nada disso. Segundo momento, e que foi marcante no mês de julho, a questão do TikTok. Olha aí a galera que gosta de TikTok, que gosta de fazer os videozinhos do TikTok. O governo americano vem tentando barrar o uso desse aplicativo, acusando o TikTok, que é um aplicativo chinês, de espionagem. Terceiro, a guerra comercial, que já vem acontecendo desde 2018, né, com aumento de tarifas sobre diversos produtos, começando com os Estados Unidos. E a disputa global, sabe do que, Vinícius? Do 5G. Quem vai conseguir, quem vai começar a implantar, trazendo essa ideia do 5G, só para botar mais uma pimenta nessa história? O Reino Unido, no mês de julho, excluiu o 5G da Huawei da sua região, acusando essa empresa também de espionagem no território do Reino Unido. Então, esses pontos que eu acabei de colocar são pontos de quem defendem, de quem está defendendo, um posicionamento de uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Eu não vejo semelhanças desse momento, dessa instabilidade, com a antiga Guerra Fria. E eu queria ouvir o Vinícius sobre essa situação atual, Estados Unidos e China.
Vamos lá, né? Você me pergunta se é uma nova Guerra Fria. E eu vou te responder com uma frase muito famosa e eu vou te dizer o seguinte. A história se repete. A primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Então, assim, eu não vejo uma nova Guerra Fria, né? Se falar numa nova Guerra Fria, é falar numa farsa. A Guerra Fria, ela é constituída de mecanismos muito mais complexos, né? Eu e você, né, que somos história e geografia, sabemos muito bem disso. Que a Guerra Fria, ela não se dá só no simples âmbito político, mas ela se dá no âmbito cultural violento, no âmbito do cotidiano, ela afeta o mundo inteiro. E aí, não dá para dizer que os Estados Unidos vai criar uma Guerra Fria nova com a China, porque se a gente parar para pensar que se isso for uma Guerra Fria, os Estados Unidos está perdendo. Tá bom? Eu já sou logo muito claro, continuo na clareza. Porque nessa disputa comercial entre Estados Unidos e China, que é onde está o foco dessa disputa, a China está vencendo. Na verdade, essa disputa só começa como uma reação americana a perceber que a China tem dominado os mercados, tem dominado com a sua influência chinesa em várias regiões, como principalmente a África, é muito grande. Ela vai fazendo aquela ideia, você de geografia sabe melhor do que eu, porque você explica isso, da nova rota da seda, a questão do corredor de comércio, a questão da influência da China chegando na América do Sul também, né? Se você olhar aí, provavelmente no seu escritório, né, no seu estúdio aí do Geoprepara, você deve ter vários produtos chineses, provavelmente o fone que você está usando é chinês, provavelmente o celular que você usa é chinês, o meu que eu uso é literalmente chinês, né, porque eu uso na marca chinesa, não vou fazer aqui jabá porque eles não nos patrocinam, mas todo mundo tem produto chinês aí, então, sabe, não há o que discutir. A China, para quem não sabe, é o lugar com a maior reserva de dólar do planeta. Quem tem a maior reserva de dólar no planeta é a China, não é os Estados Unidos. Se a China resolver dar uma de maluco, acho que eu já falei isso em algum podcast ou em alguma aula. Se a China der alguma de maluco e resolver botar todo o dólar no mercado, ela quebra a economia norte-americana. Óbvio, ela se ferra muito também, porque ela está comprando dólar há décadas exatamente para isso. Então, é uma guerra que os Estados Unidos está perdendo, isso é muito claro. O grande player, né, como eles falam, the big player, né, o grande jogador desse século, das próximas décadas, é a China. O eixo de influência do mundo vai trocar da América para a Ásia, para o leste asiático. A gente já tem uma noção disso. Entendeu? A não ser que dê um grande caos. Mas a tendência é essa. Então, assim, não acho que seja uma Segunda Guerra Fria. A questão da guerra comercial ela vai continuar e a maneira que os Estados Unidos usa é tentar ir cortando, diminuindo a força da China. Na verdade, assim, tentar diminuir o ritmo de crescimento dessa força chinesa. É isso que os americanos estão tentando fazer. No primeiro momento, vamos parar esse crescimento da influência chinesa para depois começar a combater. Meio que tem que estancar o sangramento para depois cauterizar a ferida. A ideia dos americanos é mais ou menos essa. E aí o 5G entra nesse balaio. Como a China é o maior produtor de tecnologia, né? O leste asiático é o maior produtor de tecnologia de telefonia móvel atualmente, eles conseguiram desenvolver muito mais rápido a tecnologia para o 5G. E aí quando a gente fala tecnologia para o 5G, a gente tem que ter um entendimento para quem está ouvindo da gente. Quando a gente fala na Inglaterra proibir a Huawei, os Estados Unidos proibir também e afins, não é proibir de vender o celular dos caras não, tá? O celular dos caras continua sendo vendido, você pode usar. A grande questão é proibir o uso da plataforma do 5G, o acesso, o controle da distribuição do 5G. É isso que eles não querem. Eles não querem a China controlando a distribuição do 5G, porque a China...
O temor está em cima da questão da segurança nos dados confidenciais que são trabalhados, né, de maneira online.
Exatamente isso. A grande questão é porque eles vão ter acesso à estrutura da transferência de informação. E aí o argumento do mundo ocidental, porque não é um argumento só americano, não é um argumento inglês, é um argumento todo mundo que é aliado dos americanos, de que a China vai usar isso para espionagem. A gente tem que lembrar que informação é a maior moeda do século XXI. Não é dinheiro, o que vale é informação. A gente tem aí uma suspeita muito grande, por exemplo, né? Vou fazer uma relação dessa questão de informação. A China e a Rússia são as duas nações que mais usam hackers como estratégia de espionagem, né? Eles literalmente, os governos, óbvio, não vão admitir isso, mas os estudos apontam que os governos, tanto da China quanto da Rússia, montaram basicamente exércitos, abre aspas aí para esses exércitos, mas grupos de hackers para atuar nesse roubo de informações. Então, a gente entende isso, né? Momentos que a gente vê a Rússia fazendo isso na eleição americana do Trump, né, na primeira eleição, naquele escândalo lá do vazamento dos e-mails do Partido Democrata. E a gente vê isso de novo agora com a questão da vacina do Covid. A Rússia, para quem está ouvindo sabe, né, a Rússia anunciou que vai começar a vacinar. Aí eu não vou nem entrar na questão de pular protocolos científicos e afins, porque é um debate do
Mas
nosso próximo
ainda
podcast.
fora isso, ainda há uma disputa de patentes, né, Vinícius?
Sim, então. Isso vai tudo ser discutido no próximo podcast. A gente já estou dando esse
Né?
spoiler aí. Antes da Rússia anunciar isso, várias empresas farmacêuticas denunciaram a Rússia de estarem usando hackers para roubar essas informações. Né? Aí, se você, para bom entendedor, pingo no i a letra, né? Você junta aí o quebra-cabeça e resolve. Isso é normal. O argumento americano, o argumento do mundo ocidental, aliados dos Estados Unidos, é isso. Se a China controlar essa tecnologia, a China vai usar isso para espionagem e aí os americanos têm um problema. É irônico, né, que, usando o ditado popular de uma maneira diferente, pau que bate em Chico não pode bater em Francisco. Porque, vamos lembrar que os americanos, né, o caso Snowden é o quê? É um analista do Serviço Nacional de Segurança norte-americano denunciando que o governo americano estava espionando um monte de gente. Inclusive, a então presidente do Brasil naquela época, Dilma Rousseff, a Angela
Mas é
Merkel.
com relação à Petrobras aqui no Brasil.
Isso, não, eles grampearam o celular da Dilma, grampearam o celular da Merkel. Ou seja, os americanos usavam de espionagem porque tinham o controle, as empresas americanas tinham o controle da tecnologia do 4G e usaram isso para hackear chefes de Estado. Então, eles podem fazer isso, os chineses não podem. Sim, é irônico, né? O irônico, eu estou sendo legal, é uma grande hipocrisia, né? A gente sabe como é que funciona isso no, na política internacional. Mas é uma guerra que vai continuar. O TikTok é uma coisa curiosa, né? O TikTok é uma empresa chinesa, a Microsoft estava querendo comprar os direitos do TikTok nos Estados Unidos. O TikTok cresce pra caramba, os americanos são o maior público consumidor de TikTok no mundo, não somos nós os brasileiros. Eu e o Thiago provavelmente não temos TikTok, né? Eu sei que eu não tenho, o Thiago imagino que também não. Entendeu? Eu não vou nem entrar na desculpa, eu tô velho pra isso. Não, eu simplesmente não.
Ainda não, quem sabe, né?
O Thiago já tá pensando em fazer TikTok. Eu simplesmente não senti necessidade de baixar ainda. Porque as pessoas compartilham os vídeos do TikTok no Instagram ou no Twitter, tem um monte de vídeos do TikTok. Nos Estados Unidos consome muito TikTok, né? Essa geração mais nova, né? Essa geração atual usa, né? Já é chamado de millennials, mas não é millennials. Né? Eles usam o TikTok à torta e direito. Vocês provavelmente estão nos ouvindo, usam o TikTok. E o grande problema foi os fãs de K-pop boicotarem comício do Trump, o primeiro comício do Trump, porque eles compraram, já expliquei isso no outro podcast, eles compram, eles reservam os ingressos e não confirmam a compra, e aqueles ingressos ficam retidos, e as pessoas não puderam comprar ingressos pro comício do Trump, primeiro comício do Trump lá, oficial, e aí a parada foi um fiasco, e aí o Trump ficou pistola, resolveu que o TikTok é o grande inimigo da nação. O TikTok é usado para espionar, na verdade, a inteligência chinesa usa o TikTok para espionar os lares americanos. Ok, né? Eu não vou discutir esse tipo de coisa. Eu acho que não perco meu tempo. Minha fala sobre o TikTok é o seguinte: é o capitalismo sendo capitalismo. O capitalismo está gerando moda, gera uma ferramenta nova, essa ferramenta faz com que as pessoas gastem dinheiro, as pessoas investem, cria todo um mercado em volta disso, uma indústria, porque surge o um influencer do TikTok. Isso é criado, as pessoas ganham dinheiro, algumas pessoas ganham dinheiro, a gente consome isso e daqui a pouco vão criar um outro aplicativo com uma outra ferramenta e vai mudar. É isso, foi assim com Orkut, com Facebook, com Instagram, com
Twitter.
Snapchat, com Twitter. Alguns que eu tô falando sobreviveram, continuam, outros morreram. Agora é com TikTok. Entendeu? Bem-vindo à
Perfeito.
sociedade do espetáculo. Mas eu não
Perfeito.
acredito nessa ideia de Guerra Fria, não. Mas que as tensões vão continuar, Thiago? Vão. Trump chamar o vírus de vírus chinês não é à toa, né?
Cara, você é um cara. Eu não vou
Lindo,
dizer
sexy, gostoso e
perfeito,
genial.
um
Eu sei, obrigado.
ataque,
O termo
mas
correto é esse.
é brilhante essa explanação. Brilhante essa explanação. Eu acho que todos que estão nos ouvindo agora conseguiram entender um pouquinho, sabe, de situações do mês de julho que são extremamente importantes para essa nossa conversa, que espero que seja, né, mensal. Ela é uma conversa mensal, mas que ajude nossos alunos aí a fazerem boas provas no, ao longo desse ano, no início do ano que vem, enfim. Bom, Vinícius, eu vou já, aproveitando aqui que nós já batemos aquele barulhinho assim do, ó, o diretor tá mandando terminar, beleza? E queria agradecer a todos que nos ouviram durante essa uma hora e pouquinho de podcast, dizendo que como é importante a gente estar tendo esse espaço para trocar uma ideia. Agradecer ao Vinícius, cara, que espetáculo a sua primeira parte. Você falando é muito bom te ouvir, mas a parte em que você é extremamente didático e necessário, né, para mostrar que nós na educação não somos pessoas que estamos aqui para doutrinar absolutamente ninguém. Nós estamos aqui com pessoas que querem aprender, com pessoas que querem entender o que está acontecendo e o papel do professor continua tendo esse papel extremamente importante. E agradecer, claro, ao Prosper por abrir esse espaço para que a gente possa estar trocando esse papinho. E, claro, agradecer a todos os alunos que estão aí acompanhando e tenho certeza que muita gente ficou assim, ó, vidrada, não querendo sair daqui para entender um pouquinho do que aconteceu no mês de julho. Vinícius, muito obrigado, turma, todos estão nos ouvindo, muito obrigado e até o próximo.
Então, agora que o Thiago aparentemente tomou o controle do podcast, já se colocou como diretor, né? Esse que é o problema dos latifundiários. Eles não podem ver uma terra que eles acham que está vazia, que eles já querem ocupar. Depois falam da MST. Mas ficamos por aqui. Aparentemente fizemos o estrago que deveríamos ter feito. Ótimo, excelente. É sempre bom ouvir, quer dizer, saber que você está nos ouvindo mais uma vez. Fica o meu agradecimento à galera que está ouvindo ao vivo, né? Porque essas aulas sempre são gravadas ao vivo. Óbvio, tem uma mágica da edição aí que corta algumas coisas que só eles vão ouvir, essa é a graça. Já deixo para vocês que a gente volta em setembro com uma retrospectiva de agosto, né? Já joguei o pepino pro Thiago. O próximo podcast não vai ser uma retrospectiva, a gente vai para uma aula temática de novo. Já fizemos duas retrospectivas. E é isso. Por favor, gente, aquela coisa de sempre, né? O Prosper Noir é um podcast do Colégio Curso Prosper, mas é um podcast aberto para a comunidade, por isso somos gratuitos em todas as plataformas. Você, por favor, nos divulga, nos ame, nos odeie, nos venere, nos execre, sei lá como você achar melhor, mas fala da gente, né? Fale mal, mas fale de mim. Vou usar essa frase aqui. Coloca a gente na sua mídia, divulga a gente, faz a gente chegar a mais lares. Já chegamos a vários lugares, já chegamos no Nordeste, porque nosso editor já falou que viu isso nas estatísticas, já chegamos na França, já chegamos nos Estados Unidos, já chegamos em Magé. Tá ótimo. Então, por favor, divulga a gente. Viu o podcast no ar? Thiago, divulga aí, divulga a gente, o colégio divulga. Divulga a gente, passa de preferência para o seu amigo que está nessa vibe de vestibular, está nesse ritmo, que precisa assistir uma aula de atualidades, que não tem acesso à aula da gente. Divulga para ele ver o quanto eu sou lindo, sexy, gostoso, genial e quanto o Thiago é um cara brabo, absurdo para eu não falar palavrões aqui. Tá bom? É isso, senhores. Até a próxima, então. Que a força esteja com vocês e usem máscara e fiquem em casa. Fui.